Bom, então, dando sequência ao estudo da Magna Carta, é importante retomar, reafirmando que havia tanto uma preocupação, sim, com prerrogativas, que hoje talvez pudéssemos entendê-las para fins didáticos como liberdades mesmo, né? Mas a Magna Carta, ela não se restringia a esse aspecto, que foi de fato o aspecto que passou para a posteridade como sendo o grande referencial trazido pela Magna Carta. É que a Magna Carta, mesmo em 1215, ou já em 1215, também contemplava uma preocupação muito mais, digamos, histórica e relevante para fins de subsistência daquela sociedade, que era a preocupação com o uso comum dos bosques. Esse uso comunal, comunitário, que alguns autores chamam de pró-comum, é um uso que, como eu já afirmei, se torna o modelo de vida naquela sociedade, né, que exigia esse tipo de uso comum dos bosques. E a Magna Carta era uma garantia em relação a isso, por qual motivo? Porque também os bosques tinham sido subjugados pelo monarca. E haviam sido, portanto, objeto de apropriação pelos monarcas, né, em parte. E isto gerou também grande insatisfação e, evidentemente, grandes disputas e problemas naquele momento. Os costumes, portanto, comunais dos bosques tinham sido ignorados pelo monarca e fez parte da Magna Carta, não é, a previsão não apenas da proibição em relação às prisões arbitrárias, não apenas a previsão de uma livre circulação de bens, como estava previsto inclusive no artigo 41 da Magna Carta de 1215, mas fazia parte da Magna Carta, sobretudo, essa preocupação com os bosques, que eles pudessem continuar sendo utilizados da maneira que sempre haviam sido utilizados, ou seja, por todos aqueles que necessitassem, não é, de recorrer aos bosques para fins de sua manutenção própria. Então a gente vê, por exemplo, em um dos artigos da Magna Carta, o artigo 47, a previsão de que os bosques deixassem de ser cercados, de que as margens dos rios que houvessem sido cercadas durante determinado reinado deixassem de sê-lo, né? Toda essa preocupação, portanto, com os cercamentos que tinham ocorrido e a imposição de que os maus usos que estavam sendo praticados quanto ao bosque fossem abolidos de maneira irrevogável. E esses maus usos dizem respeito exatamente àquilo que os monarcas vinham fazendo, no caso, na época, o Rei João Sem Terra, em relação a essas áreas comuns de sobrevivência da coletividade. Agora, apesar desse importante papel da Magna Carta, é bastante perceptível que não é isto que passa para a posteridade. A literatura que chega até nós, ela passou a realçar muito mais uma postura liberal, supostamente liberal, da Magna Carta. Essa é uma leitura posterior da Magna Carta, sem dúvida alguma, né? Tanto ela é uma leitura de alguma maneira anacrônica da Magna Carta, que em expressões que se referem à Magna Carta, a esses artigos da Magna Carta como sendo relíquias de um feudalismo distante, desconhecido, como peculiaridades da Inglaterra, né, ou coisas irrelevantes de patrimônio, são, na verdade, equívocos históricos, na medida em que não se tratava ali de fazer referência a coisas secundárias, mas sim a aspectos centrais da vida naquele momento histórico, né? Basta recordar que a fonte de energia naquele contexto era a madeira, né? Então, todos dependiam dos bosques para obtenção da madeira, que por sua vez, como fonte básica de energia e da vida, né, portanto, a madeira servia como instrumento para a construção das casas e servia como o meio para a construção de vias de circulação, servia ainda para o fogo, para uso no fogo, né, e assim por diante. Então era a base, né, daquela economia. A base da economia se dava em torno da madeira, e o acesso a ela dependia, obviamente, do acesso aos bosques no regime comunal de uso dos bosques, que era então a praxe, né, da Idade Média, nesse contexto em que surge a Magna Carta, já protegendo e impondo ao rei João Sem Terra esse reconhecimento, né, dos usos comunais do bosque. Mas, como eu dizia, não foi isso que passou para a literatura posterior. E por que não? Bom, aí nós temos que fazer referência a um nome que foi um dos principais causadores, digamos, de uma certa confusão. Foi o Edward Coke, né, um juiz muito famoso, inclusive há grandes referências, há biografias sobre o Coke. O Coke, ele inclusive também é lembrado sempre que se fala de controle de constitucionalidade, como tendo sido talvez um precursor, né, dessa ideia de hierarquia entre normas que hoje nós usamos como base da hierarquia, né, na Constituição versus leis subconstitucionais. Então o Coke, ele muitas vezes é até referendado aí como uma espécie de um precursor do que poderia ter sido o surgimento do controle de constitucionalidade das leis na Inglaterra, que nunca aconteceu, é verdade, né? Mas o Coke sempre aparece, né, nos estudos mais profundos sobre o assunto da jurisdição constitucional, por exemplo. Então esse é o mesmo personagem, é o mesmo Coke, né, que também é o personagem central sobre a ideia de Magna Carta que foi passada para a modernidade. Então o Coke, ele se referia à Magna Carta como usando uma versão de 1225, portanto uma versão bastante remota realmente da Magna Carta. Ocorre que, em realidade, o Coke, ele estava usando uma versão de 1297, muito diversa daquela de 1225. E a partir dessa versão que ele dizia ter consultado, que seria de 1225, né, que só ele teria tido esse acesso realmente, ou poucos tiveram acesso, e todos que se referiam posteriormente ao Coke se referiam à Magna Carta, utilizavam a versão do Coke, né? Então, supostamente, imaginavam estar usando uma versão que era de 1225, o que não era verdade. Isso só foi descoberto muito tempo depois. Um dos grandes comentaristas ingleses posteriores, que foi o William Blackstone, também usou, né, das referências de Coke, acreditando que estava fazendo uso de uma Magna Carta mais antiga. E como eu disse, isso é importante também, né, as Magnas Cartas foram sendo reiteradas, ratificadas, com versões distintas, com redações novas, com outras preocupações, com supressões, acréscimos e etc. Isso tudo, então, era muito importante saber qual era efetivamente a Magna Carta utilizada pelo Coke. Além disso, o Coke teve um papel central na difusão da ideia de que a Magna Carta era uma carta liberal, uma carta que tratava da propriedade, da titularidade da propriedade, uma carta que tratava de liberdades, de liberdade econômica. Então o Coke tinha uma conotação, uma dimensão muito própria do que era a Magna Carta, né? Ele a entendia como um documento praticamente, tipicamente liberal, e isso também acabou exercendo grande influência em relação aos demais autores, especialmente o Blackstone, que por sua vez foi a grande referência que os autores ingleses usaram para escrever praticamente as obras, inclusive os autores norte-americanos, e por consequência todos os demais que se utilizaram desses autores norte-americanos e ingleses também para tratar do mesmo assunto, né? Inclusive no Brasil. Por que é que esta versão uma versão da Magna Carta como um documento apenas preocupado com a prisão arbitrária, com o devido processo legal, com a propriedade, não é verdadeira, não é uma versão correta. Porque, como nós já vimos, eu estou insistindo e vou agora retomar esse assunto, a Magna Carta se preocupava com o que ela chamava de lei da terra, né? Law of the land, ou seja, lei da terra. É o que estava previsto no artigo 49 da Magna Carta. Ocorre que também aqui ocorreu uma conversão, né? Uma conversão em que sentido? Essa expressão lei da terra foi facilmente convertida, ou melhor dizendo, facilmente aceita, né? E assim foi convertida efetivamente, a devido processo legal. Sim, né? A expressão lei da terra foi transformada, interpretativamente falando, em devido processo legal. Então, aquilo que era uma referência aos direitos comuns, ao uso da terra, ao uso comum da terra, né? Portanto, a lei da terra da época, que era essa que eu relatei, né, agora há pouco, foi transformado, né, num mero ou numa cláusula processual, né? É evidente que nós devemos também reconhecer a importância processual dessa cláusula, e ela assumiu essa importância ao longo da história. Mas, no primeiro contexto original da Magna Carta, lei da terra não era, ou pelo menos não era apenas, devido processo legal. Como nós amplamente reconhecemos isso pela literatura majoritária, inclusive no Brasil. Que autor, ao falar de devido processo legal e das suas origens, faz menção à Magna Carta de 1215. Mas na Magna Carta de 1215 não existe essa expressão due process of law. O que existe é a expressão the law of the land, a lei da terra, que significava, com certeza, os direitos comunais que todos, não é, exerciam sobre a terra. Significava saber quem podia cultivar a terra, quem podia usar os poços, quem podia trabalhar na terra e quem era e de quem e a quem pertencia, não é, o produto dessa exploração, não é? E pertencia àquele que explorava, não é, desde que não prejudicasse o seu vizinho, não é? E era assim que funcionava o uso comum da terra, não é, o direito comunal nesse momento, nesse período feudal. Né? Então era essa a lei da terra, era a lei do bosque, né? Era a lei que permitia este uso coletivo que se fazia da terra para fins de sobrevivência. E esse uso estava realmente sendo objeto de apropriação indevida, né? E daí a preocupação da Magna Carta em assegurar ou retomar essas condições do exercício do uso da terra. Lembrando que já nesse período a terra era escassa, né? E, portanto, inclusive com leis sucessórias da nobreza sobre primogenitura, né, de quem herdava as terras, e uma grande parte, portanto, dos filhos ficavam sem terras. Isso, inclusive, chegou a gerar a cobiça sobre terras distantes, né? Então, esses aspectos são aspectos que nós não podemos esquecer, até porque as cruzadas, em parte, davam vazão a essa demanda por terras que existia naquele contexto, né? Muitos cavaleiros não tinham, né? A nobreza, nem todos tinham direito às terras por conta do próprio regime de primogenitura, né? A maioria dos filhos nada herdava em termos de sustento, dependiam da terra para isso, né? E não herdavam. Então essas eram as leis da terra. Então isso tudo que eu estou aqui relatando fazia parte do que ficou gravado na Magna Carta como leis da terra, e não um princípio processual de feição formal, né? Que, como hoje praticamente é entendido aí por uma grande parte da doutrina. Aliás, sobre as terras, ainda é importante lembrar que dada a importância e a cobiça sobre elas, os próprios reis, monarcas, passaram a realizar, juntamente com a nobreza, em determinado período posterior, os famosos cercamentos. Vamos lembrar, não é, que vocês estudaram os cercamentos no ensino médio e certamente nas aulas sobre economia política. E os cercamentos, eles acabaram com esses bosques comunais, né? Eles realizaram a expulsão das pessoas daquilo que fazia parte do seu sustento, do instrumento que permitia o sustento das suas famílias. E isto gerou, inclusive, grandes contingentes que acabaram, num determinado momento, inclusive, servindo de mão de obra disponível numa crescente urbanização inicial que ocorre com o final do feudalismo, não é? Então, de qualquer maneira, o que eu quero aqui ressaltar é exatamente a concentração, né, de terra que ocorre na Inglaterra por conta dos cercamentos, né? E a expulsão das pessoas desse círculo, desse espaço, né, que passaram a se tornar trabalho humano disponível, e migraram para outros locais. Então, a Carta do Bosque, que era uma Magna Carta, é uma das grandes cartas, foi um documento jurídico contrário às privatizações, para usar uma expressão atual, contrário a essas apropriações das terras, esses cercamentos, essas apropriações individuais da terra, em detrimento de espaços que eram coletivos e serviam ao sustento do povo, né? E a identificação que se fez dessa Carta do Bosque com um mero conteúdo feudal irrelevante nos dias de hoje, ela comprova, não é, como houve realmente uma seleção ao longo da história daquilo que interessava reforçar e interessava recordar, não é? Ademais, há inclusive uma outra ideia equivocada de que a Carta do Bosque seria uma precursora de legislação ambiental moderna. Ela não foi. Na verdade, a preocupação era com a proteção não do sistema florestal em si, como um meio ambiente, mas sim uma preocupação como um âmbito, um espaço geográfico de subsistência, né? Vital, portanto, para o ser humano. Era isso que consistia a Carta do Bosque que nós estamos analisando hoje. Então a gente pode concluir que é verdade que a Magna Carta teve uma grande importância e a ela foi atribuída uma grande importância posterior, a ideia da liberdade, das liberdades, a ideia do devido processo legal como nós concebemos hoje. Mas isto não era um conteúdo exclusivo e talvez não fosse nem mesmo prioritário da Magna Carta naquele contexto histórico, né? Também era certamente prioritária a questão direcionada à subsistência do povo que envolvia exatamente o bosque. Mas vai passar para a posteridade a ideia individualista da Magna Carta, né? Essa ideia de que a Magna Carta assegura direitos, na verdade na época eram prerrogativas e não exatamente direitos como nós conhecemos hoje, já que os direitos só surgem efetivamente com o surgimento do Estado, porque são oponíveis ao Estado como direitos. Mas ali na Magna Carta, então, nós temos esse reforço, e isso foi a ideia central que passa para nós, né, e foi a ideia vencedora ao longo da história das ideias, de que há uma conotação individual, de proteção do indivíduo como melhor solução, soluções individualistas, né, como única solução. Ora, com certeza, naquele contexto histórico, a única solução não era a individualista, né, que hoje se identifica muitas vezes com a ideologia liberal, porque ali a solução ela era coletiva, né? Contrário, portanto, um oposto do que nós estamos acostumados a ver. Logo, não se tratava de um direito de propriedade, muito menos de um direito de propriedade com uso absoluto. Muito pelo contrário, como nós acabamos de constatar. Mas é evidente que com o capitalismo não deixa de ser relevante e sintomático dessa tradição ocidental resgatar apenas uma parte da Magna Carta, realçar algumas interpretações dessa Magna Carta, né? E isso se deu especialmente também por obra do juiz Coke, já que foi por meio dele que muitas vezes se realçou esse aspecto da Magna Carta, esse aspecto mais individualista e, portanto, de liberdades, né? Do que hoje nós entendemos como liberdades. Bom, nessa medida, para finalizar esse bloco da aula, a gente pode afirmar que, da mesma maneira que a Magna Carta foi resgatada pela doutrina recente do constitucionalismo como sendo o ponto de origem, digamos assim, a origem mais remota do constitucionalismo, né, como aquelas ideias precursoras que foram se desencadeando até chegar efetivamente ao que é o constitucionalismo, que é baseado nas liberdades, numa Constituição liberal, em 1787. Se é assim, nós também podemos realizar esse mesmo retorno histórico às origens, quando nós estamos falando de direito econômico da nossa disciplina, para também identificar na Magna Carta, especificamente na Carta do Bosque de 1216, mas também nas cláusulas do Bosque da Carta de 1215, esta origem do direito econômico, daquilo que seria compreendido como direito econômico, especialmente a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, com as ideias pioneiras do Hedemann, que nós iremos estudar ao longo do semestre. Então, é uma retomada que também precisa ser realizada, não é, em contraponto a essa ideia exclusivista que acabou preponderando ao longo da nossa história das ideias na história mundial. Não, portanto, não apenas havia na Magna Carta um pensamento coletivo, como ele era a base de sustentação daquela sociedade, né? E o pensamento individualista, o pensamento atomizado, né, de um direito mais liberal, isto vai se confirmar apenas com as revoluções burguesas, com a implantação do capitalismo após uma fase pré-capitalista, mercantilista, com predomínio das decisões do Estado, portanto, algo bastante diverso daquilo que aconteceu no período da Magna Carta, efetivamente. Para concluir mesmo, não me parece razoável identificar na Magna Carta uma técnica individualista como uma técnica individualista de conceber a propriedade como tendo sido ali a melhor solução ou a única solução existente para os problemas de subsistência da época, de sobrevivência, que envolviam, obviamente, a escassez, que é uma ideia que nos cerca até hoje, né? A solução disponível não era essa, nem foi essa a solução. Nós acabamos de ver que a solução se dava no contexto do coletivo. Isso é importante, de alguma maneira resgata um pouco a ideia do direito econômico como um direito que se ocupa da sobrevivência, que se preocupa, né, com o ser humano e não apenas com crescimento econômico, mas também com desenvolvimento econômico, né? Então, daí a importância de nós resgatarmos a realidade da Magna Carta de 1215 em oposição àquilo que acabou sendo insistentemente reafirmado, mas que não passa de uma, na melhor das hipóteses, uma verdade parcial acerca da Magna Carta, que é esta suposta importância para o liberalismo, para a história das ideias individualistas e liberais que vão ser consagradas com a Constituição norte-americana, com a genialidade de fato dos norte-americanos na elaboração do que viria a ser a primeira Constituição escrita do mundo, né? Então não é certamente um documento que a Magna Carta não é um documento que nós possamos atribuir a ela a origem das liberdades como nós as concebemos hoje, ou a origem, né, da propriedade como nós a concebemos hoje. Então, é apenas esse aspecto que é importante de ser ressaltado, juntamente com a ideia de que, por tratar da forma de subsistência naquela época, ainda que não seja a mesma forma de subsistência hoje, mas é o mesmo enfoque do direito econômico. O direito econômico se ocupa exatamente dessas questões, dentre outras questões, mas essa é uma questão central, né, que é a questão sobre o emprego, a questão sobre que está na nossa Constituição de 88, inclusive, o pleno emprego, a questão relacionada aos salários, a questão de empreender, quer dizer, isso tudo diz respeito à subsistência, né? A própria propriedade em si, como ela está hoje contemplada, a propriedade dos meios de produção, a preocupação com, de alguma maneira, com a coletividade em geral, o Estado tendo esse papel de pensar o planejamento, o macro, né, que deve existir, tudo isso é o mesmo enfoque, né, que a Carta Magna dava naquela época, dentro dos seus limites, da sua praxe, daquele contexto histórico. Por isto que eu estou propondo e proponho e fiz isso nesse texto, né, que nós possamos resgatar essa realidade de época e entender como ela realmente é precursora, sim, mas do direito econômico como nós o concebemos aqui e iremos estudar com calma ao longo deste semestre.